Mark on three. 1, 2, 3, Mark!
Salve, salve, meninos. Tá começando o segundo episódio do podcast da PTFCBR. Vamos aí falar sobre o time mais amado do nosso ruralzão. Sim, ó, mais amado segundo a revista Eu. Esse segundo episódio, vamos dizer assim, uma pauta mais séria, mais trabalhada, sobre um dos times mais fodas, mas tenho um prazer de falar. Mas antes de a gente explicar e contar sobre o que é a pauta, vamos apresentar aí as minhas companheiras de podcast, página. E pra quem não me conhece, eu sou a Raíssa Galdino. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas.
Fala, mundinho PTFC Brasil. Estamos chegando para o nosso segundo episódio. Eu sou a Rai. Vou aqui me juntar com o resto das meninas para falar, como a Raíssa disse, sobre um dos times mais importantes da nossa história, um dos anos mais importantes da nossa história. A gente espera que vocês curtam esse episódio tanto quanto a gente curtiu fazer.
Fala, galera. Aqui é Gleice, @obit17 lá no Twitter. E vamos para mais um episódio do podcast, né? Chegar com o pé na porta, feito o Portland, chegou na temporada de 2013. E é isso aí.
Fala, galera. Aqui é a Brenda, lá no Twitter, @esperandopoubinho. E vamos falar sobre uma das melhores, se não a melhor, temporada do Portland Palace em 2013. E espero que vocês gostem desse segundo episódio.
Bem, como a gente já falou, é sobre a temporada 2013, o primeiro ano do nosso time, e junto com o primeiro ano da NWSL. Mas antes de começar a falar mesmo do assunto, primeiramente eu tenho que agradecer vocês que ouviram o primeiro episódio. Sinceramente, acho que é algo que eu nem comentei com as meninas. Eu não esperava tanta gente ouvindo o primeiro episódio, e foi um número bacana de ouvintes. Já tem quase um mês, né, meninas, que a gente soltou esse primeiro episódio, e até hoje tem gente ouvindo, então assim, muito obrigado, felizes com a recepção que vocês tiveram com o nosso podcast, e isso deu gás pra gente fazer muito e muito mais. O segundo aviso também é mandar um beijo pra nossa participante, que não está no episódio de hoje, que é a Gabs, né? Infelizmente ela não pôde gravar, então fica aqui o nosso beijo pra ela. E bora pro episódio! No nosso segundo episódio, nós vamos voltar ao tempo. O ano 2013. Naquele ano ocorreu a temporada de estreia da NWSL. Dando um rápido contexto histórico, a NWSL foi criada no dia 21 de novembro de 2012, surgindo com a sua sucessora WPS, que aconteceu de 2007 a 2012. E a sua sucessora, que é a WSA, que aconteceu entre 2001 a 2003. A temporada inaugural contou com 8 times, sendo 4 deles remanescentes da WPS. Atualmente, a competição possui 9 times, com mais 2 anunciados para ingressar na liga.
Desde seu primeiro ano, a competição segue o mesmo formato. Os 8 times disputam um total de 24 partidas entre si, sendo 12 em casa e 12 fora. Então, os 4 melhores colocados se classificam para a fase final, a chamada Playoffs, onde disputam os times finais e final para coroar o campeão da temporada. No final da temporada, a equipe com maior número de pontos na fase regular é premiada com a NWSL Shield. Como a competição não podia ser disputada apenas pelos 4 times remanescentes da WPS, em ação coordenada pela federação e os proprietários de suas equipes foram recrutados nos 4 clubes, entre eles o nosso amado Portland Thorns. E é exatamente sobre eles que falaremos agora. Assim como a Liga, o Portland Thorns também foi oficialmente fundado em 2012. Com o objetivo de disputar a temporada de estreia em 2013. O Portland Town surgiu quando a cidade de Portland foi escolhida como anfitriã de um dos novos times da recém-criada NWSL. A cidade, que já contava com o Portland Teams, jogou na liga masculina, a NLS, que já tinha seu passado possuído um time feminino, o Portland Rain. Seria então o berço de um dos mais novos times do futebol feminino dos Estados Unidos. Responsável por dar vida ao time, Merit Plus, o proprietário e CEO Peregrine Sport LLC, que possui a franquia Portland e já era dono do time. Em 13 de dezembro de 2012, o Portland Thorns foi oficialmente anunciado, tendo em seu nome o escudo e uma referência direta à sua cidade de origem, já que Portland é conhecida como Rose City, ou seja, Cidade da Rosa.
Para sua temporada de estreia, o Thorns escolheu a ex-jogadora dos Estados Unidos, campeã do mundo e duas vezes campeã olímpica, Cindy Perlow Cohn, como técnica. Para o preenchimento da equipe, o Thorns seguiu os mesmos mecanismos atribuídos aos outros times da NWSL. Primeiro, a equipe recebeu jogadoras da seleção dos Estados Unidos, Canadá e México. Em seguida, passou pelo College Draft, um período de agência gratuita, o Supplemental Draft, e então poderiam assinar com as jogadoras descobertas. No final, a equipe do Portland Thorns, para seu primeiro ano na NWSL, contava com 20 jogadoras. Entre as jogadoras, contávamos com Catherine LeBlanc, Ellie Long, Robin Heath e Christine Sinclair. Conhecidas até hoje no Portland Thorns. O Thorns fez seu jogo de estreia em 13 de abril de 2013, enfrentando o Kansas City. Fora de casa, o jogo terminou empatado em 1-1, com a atacante Christine Sinclair marcando o primeiro gol da história do clube. Na rodada seguinte, o primeiro Cascadia do futebol feminino e o primeiro jogo em casa do Portland Thorns, em jogo contra o até então Seattle Reign, o clube fazia história pela primeira vez. Uma multidão de 16.479 pessoas estavam presentes no, então, Jude Wentfield, para assistir a primeira vitória do clube e estabelecer o maior recorde de público de um único jogo da Women Professional Soccer. O twist, posteriormente bateríamos o nosso próprio recorde no último jogo em casa da temporada regular, levando um público de 17.619 pessoas ao estádio.
Durante a temporada regular, o Thorns venceu 11 partidas, empatou 5 e perdeu 6, terminando em terceiro lugar na classificação geral e se classificando para os playoffs. Na semifinal, o time enfrentou o Kansas City e se classificou para sua primeira final após vencer por 3-2 em um jogo histórico na prorrogação. Então, no dia 31 de agosto de 2013, em Rochester, New York, para um público de 9.129 pessoas, ou seja, além de arrastar multidões em casa, o time também arrastava multidões fora de casa. O Portland Thorns disputava sua primeira final de NWSL contra o Western New York Flash. O time nova-iorquino era uma das equipes remanescentes da WPS, terminou em primeiro lugar na classificação da temporada regular e contava em seu elenco com nomes como Abby Wambach e Carly Lloyd. Após 90 minutos de tempo regulamentar mais acréscimos, o jogo terminou com um placar de 2-0 para o Thorns, com gols de Tobin Heath e Christine Sinclair, coroando então o primeiro campeão da NWSL e o primeiro título da história do clube, já na sua temporada de estreia.
Cara, eu acho isso muito bacana, não sei se aconteceram outros casos, provavelmente sim, mas como a gente tá falando do nosso time, de um time já na sua primeira temporada já contar um título, já ter um baita público, isso é uma parada muito legal. E aí eu sempre fico aleatoriamente comentando sobre 2013 e tal, o pessoal, a Raíssa viu de passado, mas não é, cara, olha só o fato, entendeu? Era um time novo. Hoje a gente tem a Tove aí, que é o grande nome, né, do, não vou dizer que é o maior, porque pra mim, particularmente, o grande nome mesmo é Sinclair, mas pra frente eu posso até falar o porquê, mas assim, a Tove é o segundo nome importante do clube, mas ela não jogou essa temporada toda, sabe? E é muito legal, porque quem não viu os jogos do passado precisa ver como, quando ela chegou, o tanto que ela jogou, né, meninas? Não sei se todo mundo aí viu os jogos do passado, mas eu sei que a Rai tava assistindo e é muito interessante ver ela tão novinha fazendo, jogando pra caramba uma semifinal e final contra um time com uma lenda poderosíssima.
Aí a gente tem Portland com um acolhimento muito grande lá, porque o time masculino, o Timbers, já tinha uma história lá, já tinha um público. O público completamente abraçou o time. Isso é muito legal. Olhando as médias de público dos outros times da NWSL, a gente tava em disparada. A gente tava muito diferente a média de público do Portland para a dos outros times. A média de público do Portland em 2013, no seu ano de estreia, foi de 13.320 pessoas no estádio. Enquanto de outros times, como o New York Flash, né, que era um dos favoritos, que foi o favorito a ganhar a competição, tinha a média de público de 4.485 pessoas.
A Raíssa falou sobre assistir os jogos antigos, e eu particularmente, como eu gosto de olhar muito para a questão técnica dos times, é muito legal ver a diferença entre o time de 2013 para o time que joga atualmente, mesmo a gente tendo alguns jogadores que ainda estão, como a Tobin, como a Sinclair. O time de 2013, taticamente, ele era muito mais organizado do que o time de atualmente. Eu gosto muito de assistir os jogos por isso. E eu acho que foi um dos fatores que influenciou bastante para o time, já no seu primeiro ano de fundação, já no, na sua primeira grande competição, se sagrar campeão ao final. Inclusive, a própria final contra o New York Flash, né? Não foi o melhor jogo taticamente do Torrance. No meu ponto de vista, a semifinal contra o Kansas foi taticamente melhor para o time, mas eles conseguiram anular o melhor time do campeonato. Então, querendo ou não, isso significa alguma coisa. O modo como a Cindy montava a equipe era diferenciado. E é como a Raíssa falou, a gente, por exemplo, não teve a Tobin jogando todos os jogos da temporada. Quando ela chegou, ela fez uma diferença, ela conseguiu se encaixar no estilo de jogo. Isso, querendo ou não, foi um diferencial para o time vencer, para o time ser campeão, para o time desbancar na semi e na final as duas principais equipes até então dos Estados Unidos, né? O Kansas City e o New York Flash vinham da WPS, eram favoritos ao título, terminaram os dois em primeiro lugar na fase regular e os dois foram eliminados pelo Torne em dois jogos muito bons do time. O time de 2013 ele jogava em uma linha alta ofensiva muito legal, porque me lembra particularmente o jogo que atualmente o Lyon faz. Quando uma jogadora adversária pegava na bola, você tinha 3, 4 jogadoras do Torne em cima para conseguir pegar essa bola de volta. Tinha momentos em que o time todo estava no campo de ataque. Óbvio que às vezes isso acabava defensivamente sendo um pouco ruim, mas no geral, era um diferencial do time que a gente já não vê hoje. A gente vê um Torrens atualmente que, quando ele perde a bola, ele recua. Ele não vai pra cima. E eu acho que isso, querendo ou não, influencia no jogo do time. Então, esse time de 2013, taticamente, é um time que eu gosto bastante de assistir, porque ele era um time com mentalidade vencedora. É uma coisa que eu falo bastante ultimamente, é que o time de atualmente, ele não tem uma mentalidade vencedora. E o time de 2013 tinha isso bastante, mesmo sendo um time extremamente novo.
O que a gente tem também no time de 2013 é constante encontro com os outros times, né? Isso facilitava bastante para o estudo de jogo, porque se a gente levava o sufoco do New York Flash num jogo, a gente sabia que no outro jogo aquilo tinha que ser ajeitado. E a Cindy trabalhava para que aquilo fosse ajeitado, para que aquilo fosse corrigido e que o time pudesse ser melhor em campo. É o que a gente viu na final. Na final, a gente levou muito sufoco durante o jogo. E nas oportunidades que a gente teve de fazer gol, a gente fez a diferença, acabou levando o título, né?
Esse jogo da final, eu não vou dizer que foi o pior jogo da temporada 2013, porque infelizmente tem jogos da temporada que eu não consegui nem pra assistir. Mas tem momentos, até hoje, 2020, eu vendo o jogo me dá aflição, cara. A gente também ganhou, mas não foi contra qualquer time. Como a Rai diz, já era um time tradicional. É um dos times, assim, que eu, dentro da história do futebol feminino dos Estados Unidos, eu ponho como um dos mais tradicionais, entendeu? Não existe hoje, mas marcou a história. O time tinha Carly Lloyd, tinha o Wambach, que já era o Wambach, pra aí alguns é um grande nome na história da modalidade. Eu que tenho que tocar nesse nome, né? Tinha uma jovem Samantha Kerr. Então, assim, era um time perigoso. Tem nome, no gol a gente tinha a Adriana French, a nossa goleira, que hoje é a nossa grande ídola, jogando um bolão. No início do jogo ela faz uma baita defesa. Então, assim, era um time que já tava mais encorpado contra um novato, com uma jovem Alex Morgan, se não me engano foi artilheira do time ao lado da Sinclair. E aí a gente tinha outros nomes aí também, a Ellie Long, como já temos. A gente tinha a nossa Kerr, que era a Enger Kerr também, mas assim, era uma primeira temporada que a gente normalmente não ia cobrar um título já de cara. E foi como a Rai disse, é um espírito vencedor. Também a gente tinha a goleira, né? A Karina, ela catou muito na final. A gente vai disponibilizar o link dessa final nas nossas redes sociais. E quem tiver vontade de assistir, assista, porque vocês vão ver como a gente tem um bom histórico com goleiros.
O time de 2013 era extraordinário. Nossa, você senta pra assistir e fica admirado. E aí é impossível você não querer fazer comparações com o time atual.
O Torrance era um time novo. Sem dúvidas, não era assim o que brilhava mais na vista dos outros para chegar ao pódio. Olhando as estatísticas, a gente só tem jogadoras aparecendo a partir da posição 4 ou 5, porque a gente tem a Alex Morgan e a Sinclair em quarto lugar, empatadas com a artilharia. A gente tem a Alex Morgan em sexto lugar com as assistências e a gente tem a LeBlanc em quarto lugar como melhor goleira. A gente estava jogando com times que tem jogadoras com números absurdos, porque a gente tem a Adriana French como melhor goleira da competição. A gente também tem a Lauren Holiday, do Kansas City, com 12 gols. E ela também é a número 1 em assistências. Então, a gente tem um Thorns que, apesar de não ser melhor em tudo, é um time muito bem montadinho.
É, agora a gente vai falar um pouco sobre algumas jogadoras e eu acho que a galera sempre está chegando agora no rolê e que nem sabe da história do clube, que às vezes não conhece tanto, né? Então, vamos falar aí de alguns nomes que foram importantes e responsáveis pelo nosso primeiro título, que todas são bem importantes, mas os nomes que a gente destaca, né? O primeiro nome é a Carina LeBlanc, que ela é uma goleira medalhista olímpica com o Canadá em 2012, e ela foi selecionada pelo time pelo meio de alocação de jogadoras das seleções no início de 2013. Das 22 partidas disputadas na temporada 2013, ela disputou 21. Ela terminou a temporada como a segunda goleira com mais defesas. Ao todo foram 92 defesas. Foi eleita jogadora da semana da liga por duas vezes e foi responsável por momentos históricos em alguns jogos. Exemplo é uma defesa de pênalti cobrado pela Wambach no empate por 1-1 contra o New York Flash e a grande partida que ela fez contra o Kansas City durante todo o segundo tempo na prorrogação da semifinal, tendo um 3-2 e que levou o time para a final. Tivemos a Kate Williamson, provavelmente a rookie de maior destaque do elenco. Kate foi uma das três jogadoras a disputarem todas as 22 partidas da temporada e a segunda jogadora com mais minutos disputados. Foram 1.944 minutos. Kate bateu o recorde de 800 minutos sem fazer nenhuma falta, mesmo sendo zagueira. Ela entrou como titular nos dois jogos dos playoffs, mas na final contra o New York Flash entrou para a história do time como a primeira jogadora do time a receber um cartão vermelho. Ela acabou tomando dois cartões aí ao decorrer do jogo, não foi uma expulsão direta.
Economizou tantos cartões, né?
Para chegar no jogo na final
e tomar dois e sair do jogo. Era melhor ter tomado um, depois ter tomado um só na final, né?
Em tempo da gente perder, saca? Essa final aí por causa de uma bobeira dela, imagina. Você ficou não sei quantos jogos sem fazer falta e tal, sabe? Aquela zagueira limpa. Aí chega na final,
exatamente,
já é, pelo amor de Deus, eu ia atrás de você aonde fosse pra te criticar, dona Kay.
O mais engraçado é que ela não mereceu nenhum dos dois cartões que levaram pra expulsão.
É verdade.
Os dois cartões foram faltas bem bem encenadas pela Wambach, né?
Que, aliás, chorou muito no jogo, né,
coitada? Exatamente.
Nossa, cara. Digamos
de Oscar. Não ganhou o título, mas ganhou um Oscar.
Não ganhou ela, muito bom, tá?
Os dois cartões em amarelo. No primeiro, realmente, ainda dava pra dar, mas o segundo ela não mereceu. Então, foi só bom, bichinha.
A Wambach apanhou, e digo mais, a Wambach apanhou foi pouco, viu?
Nesse jogo ela apanhou.
Temos também a Rachel, a Bully, assim como Cat, foi parte essencial da defesa do Thomas na temporada. Já que estava como parte do sistema de alocação da seleção americana, Rachel disputou os 90 minutos de 20 das 22 partidas naquele ano, fazendo com que no final fosse eleita a defensora do ano da equipe. E ainda fizesse parte da segunda equipe da temporada da NWSL, aquele famoso X que a gente tanto critica. Tivemos também a Ali Long, que foi sem dúvida uma das grandes responsáveis pelo título de 2013 e fez história em seus anos no Thomas. Ela disputou todas as 22 partidas da temporada inaugural e foi a jogadora com mais minutos em campo, 1.956 minutos. Ela era uma grande responsável pelo meio campo do time, deu 3 assistências e marcou 3 gols na temporada, sendo um deles que levou o time à final.
Pra quem não sabe, a semifinal ela foi decidida na prorrogação. O Thorne saiu perdendo de 2-0. Conseguiu fazer 2-1 ainda no primeiro tempo com um gol da Tobin, que foi o primeiro gol dela na história do clube. Ela tinha acabado de voltar. Empatou no segundo tempo com a Weimer, que saiu do banco justamente para substituir a Tobin depois que ela se lesionou. Fez o gol de empate. Foram para a prorrogação. Aos 13 minutos da prorrogação, a Ali apareceu, fez o gol, um golaço por via das dúvidas, por sinal, quer dizer. Graças a Carina LeBlanc, o Thorne segurou o segundo tempo da prorrogação inteiro, conseguiu passar para a final. Acho que é um dos jogos mais históricos dessa temporada. E a responsável por levar o Thorne para a final foi a Ali. Então, é bem legal deixar isso claro para quem não conhece a história da jogadora dentro do clube, né? Seguindo nas nossas estrelas, a gente tem a Alex Morgan. Na época, ela era a estrela em ascensão da seleção americana, né? era já tida como a substituta da Abby Wambach. Ela foi uma das grandes aquisições do clube para a temporada de estreia. Ela não disputou todos os 22 jogos, porque ela sofreu um entorse no ACL do joelho dela, no ACL, né, do joelho dela. Mas é tanto que ela acabou ficando fora de algumas partidas da fase final. Mas após essas 18 partidas que ela chegou a disputar, né, ela ficou de fora de 4 só. Ela terminou como líder em chutes, ela deu 82 chutes. Em chutes a gol, desses 82 chutes que ela deu, 44 foram na direção do gol. E mesmo terminando empatada em número de gols com a capitã Christine Sinclair, né? As duas marcaram 8 vezes. Ela acabou levando a chuteira de ouro do time na temporada devido às 5 assistências que ela também deu durante a temporada. E para terminar, né, o nosso destaque, óbvio que não podia faltar ela, a Sinclair, né? Estrela do futebol canadense, capitã absoluta do time, referência do ataque. É aquela jogadora que a gente poderia passar um episódio inteiro, os 40 minutos, só falando dela e a gente teria bastante história. Porque ela é Christine Sinclair. Mas, levando em consideração a temporada de 2013, naquele ano a Sinclair, ela foi eleita a MVP da temporada do time, né? Que é a jogadora mais valiosa. Ela jogou 20 das 22 partidas. As duas que ela perdeu foi justamente porque ela estava com a seleção canadense. Ela deu 2 assistências, como a gente já falou, marcou 8 gols, ficou empatada com a Morgan na artilharia. Tem um fato curioso: a Sinclair, ela marcou o primeiro e o último gol do clube na temporada. Ela marcou o primeiro gol do clube no empate por 1-1 com o Kansas City na primeira rodada, e ela foi quem marcou o segundo gol da vitória sobre o New York Flash na final, aos 92 minutos, ou seja, já nos acréscimos, dando o título para o Tornes, né, do campeonato, já fazendo história. Primeiro e último gol da temporada foi da véia, nossa véia. Respeito, todo mundo.
Ah, mano, falar de Sinclair eu fico muito emocionada. Eu acho que tem uma parte da torcida que não conhece quão grande ela é e o tanto que ela significa pro clube, sabe? A gente brinca que quando a Toby se aposentar, o time vai se aposentar junto, mas calma que tem a Sinclair. E aí eu sei que tem muita gente perguntando, mas cadê a Toby, né? Como assim vocês não mencionaram a nossa alegria nas pernas, como eu digo? Apesar dela ter sido draftada no início da temporada como outras jogadoras da seleção, ela se juntou ao time em meados de julho, após a conclusão da sua temporada no PSG. Ainda assim, Tobin disputou os 90 minutos de 7 partidas, deu 3 assistências e marcou 2 gols, sendo os 2 gols mais importantes da temporada. A semifinal contra o Kansas e um golaço de falta na final contra o New York Flash. Inclusive, ela foi eleita MVP da final. É um gol até bem famoso, né? Direto quando a gente procura vídeo de skills aí da Tobin, sempre tem esse gol, né? Meninas, eu vou levantar aqui uma pergunta que eu sei que é um pouco polêmica. Ali Long, é ídola ou não?
É.
Justifique sua resposta. Ah, raiva, hein?
Com certeza. Com certeza.
Não,
não tem nem o que discutir disso aí. Com certeza ela foi ídola, porque o que essa mulher fez no Thorns não tem. Se tiver uma jogadora que faça o que ela fez agora, a gente vai ficar muito agradecido, porque o que essa mulher fez pelo Thorns é absurdo, gente.
Eu acho que a gente considera ela ídola porque ela foi uma jogadora importante pra gente ser premiado na temporada. Que ela seja considerada lenda, na minha opinião, não. Mas é sim uma jogadora muito importante que você olhar para a história do clube, claro que você vai lembrar de Ali Long, você vai lembrar de 2013, você vai lembrar de 2014.
Eu vou citar dados, porque eu gosto de números. Então, a Ali, ela jogou no Tornes de 2013 a 2017. Ou seja, fazem 3 anos que ela saiu do clube. E mesmo assim, ela ainda segue sendo a segunda jogadora com mais gols, atrás apenas da Sinclair. Ela segue sendo a segunda jogadora com mais assistências, atrás apenas da Toby. Ela segue sendo uma das jogadoras que mais disputou partidas pelo clube, atrás, novamente, apenas da Sinclair. Então, se esses números não fazem a Alice ser considerada a ídola do clube, eu não sei o que ela vai fazer. Só se... Não sei. Não...
Ah, eu sei, sabe? Ela voltando pro clube na próxima temporada e levando a gente ao nosso próximo título.
Que, eu não vou mentir, particularmente é uma coisa que eu acredito que seria possível, porque a gente vê hoje em dia o Tornes com uma falha gigantesca no meio de campo. A gente não tem um meio de campo efetivo atualmente. A gente vê a Lindsay jogando sozinha. E pelo que a gente está vendo, não estou falando de seleção. Estou falando a nível de clube. Pelo que a gente vê a Ali fazendo no Reign, ela seria uma peça importantíssima para o meio de campo do time. Como ela foi em todos os anos que ela passou no clube. Ela foi artilheira da temporada 2015, se eu não me engano. Como eu falei, é uma das jogadoras com mais assistência. Eu não aceito que critiquem ela sem apresentarem dados que comprovem isso, porque ela tem números que comprovam que ela é ídola. Não tem pra onde correr.
Ellie Long, volta pro Thorns, por favor. Eu não aguento mais cantar. Time sem vergonha, eu quero cantar, eu acredito.
Mas eu vou falar por quê. Aí é minha justificativa. Por muito tempo, eu torci um pouco o nariz, sabe? Quando falava o nome de Ellie Long. E um dos motivos é porque a gente sempre, pelo menos aqui no Brasil, a gente usa muito o nome dela de Araci, de blogueirinha, de assistente da Alex Morgan, por ela ser tão ativa nas redes sociais. Na seleção ela tá perdendo espaço, né? Ela nem foi convocada aí nas últimas convocações do Vlatko, mas também já não era titular mesmo, antes mesmo do Vlatko jogar. E tem uma série de atitudes problemáticas dela, né? Que acho que nem vem ao caso. Então, assim, eu, Raíssa, por muito tempo torci o nariz por causa disso. Mas se a gente pegar o que ela jogou em 2013, 2017, e a gente vendo como ela atua no meio de campo do Reign, eu não reclamaria se ela voltasse não, viu? Eu até falei, cara, eu sempre jogo essa piada lá no Twitter. Vocês sabiam que nos dois títulos ela estava presente? Então pra gente ganhar o nosso terceiro título, ela precisa estar atuando no time. E aí algumas pessoas respondem, não, é um absurdo, não. Mas cara, imagina um meio de campo ali com ela e a Lindsay. Só joguei no ar.
Como você falou, imagine um meio de campo com ela e a Lindsay. Se a gente voltar para 2013 e a gente analisar como ela jogava naquela época com as meio de campo que, com as meias que o Thorns tinha e o modo como a Cindy montava a equipe, o Thorns tem total capacidade de, com ela na equipe, repetir o mesmo feito. Mas do jeito que tá, com o Mark montando a equipe, do jeito que ele monta, a gente vai continuar em decadência.
Rinde nervoso. Brenda, mudamos a sua opinião?
Assim, atualmente eu acho a Long melhorou muito, inclusive na Challenge Cup a gente viu isso. Mas ainda não, na minha opinião, ainda não acho ela idosa do Pokémon Thorns.
Sim, o debate está aí aberto. Ouvintes aí, comentem na postzinho do link do episódio o que vocês acham, se ela é idosa ou não, e vamos interagir. Então, galera, eu acho que a gente conseguiu explicar e contar um pouco do primeiro time, da primeira temporada, nossa visão. Espero que vocês tenham curtido. E eu já vou falar aqui, não sei nem se a gente ia fazer uma surpresa, mas a gente tá com a ideia de fazer episódios falando de cada temporada, né? A gente vai falar de 2014, a de 2015, que é uma das temporadas que eu mais detesto, mas vamos falar. Aí a gente vai destrinchar um pouco do time, o que faltou para chegar ao título, como foi a chegada ao título. Espero que tenham gostado do episódio. Ah, tem uma coisa que eu não comentei. Gente, eu conto ou não conto?
Conta, pode contar.
Eu não consigo guardar segredo, não. Mas enfim, a gente vai começar a fazer episódios pós-jogo, né? Episódios mais curtinhos, comentando mais tática, porque é uma parada que vocês curtem muito. Então, assim, teremos aí episódios mais regularmente, né?
Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio sobre essa temporada de 2013, que foi tão importante para o clube. Como a Raíssa falou, vão vir outros episódios pela frente. A gente vai destrinchar outras temporadas, algumas boas, algumas ruins. Seguiremos com os episódios. Espero que vocês estejam nos próximos. Obrigado, meninas, e obrigado a todo mundo.
É isso, pessoal. Obrigada por escutar. Obrigada por escutar o outro episódio. Fiquem ligados porque vai ter muita coisa vindo. Fiquem ligados que vai começar a Fall Series. E é isso aí. Obrigada.
Então, galera, valeu. Esse foi o nosso segundo episódio. Espero que vocês gostem como gostaram no primeiro. E eu vou passar rapidinho só a agenda da NWSL Fall Series, que começou no dia de hoje que a gente está gravando. Mas vamos seguir. Dia 12/9, o Portland então joga contra o Lorraine, teve nosso cascada na Fall Series. Vai ser às 16h30, horário de Brasília, no Providence Park. Dia 20/9, Portland Towns vs Utah Warriors, também no Providence Park, às 4h, horário de Brasília. Temos dia 3/10, Portland Towns vs Utah Warriors novamente, agora vai ser no Rio Tinto, às 11h da noite, às 23h. E, final, o Cascadia novamente, Portland Towns vs Rain, num Chain Stadium. Pessoal, é 21 horas também. É isso, eu espero que vocês gostem do episódio. Fala com a gente no Gato Curioso, a gente vai compartilhar o link, comente bastante, siga a gente nas nossas redes sociais. @petitcbr.
Até o próximo e valeu!
Thank you.